Jeremias capítulo 29, vamos ler o verso 1 ao 14. Um texto apelidado de Carta aos Exilados. A carta que Jeremias escreveu. Dois mensageiros enviaram esta carta, não gostaram do teor dela, porque era uma carta afrontosa ao modus operandi da religião do tempo. Jeremias e Jeremias, não, vocês não estão entendendo nada do que vocês estão vivendo. E Jeremias escreve esta carta em nome do Senhor, para falar em nome de Deus ao povo que estava cativo na Babilônia, e traz a verdade de Deus para um povo no exílio. E diz assim o texto de Jeremias 29, de 1 a 14. São essas palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais das autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte, esse é o teor da carta: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Se você continuar a ler o texto, a partir do versículo 24, depois você pode até conferir o que eu vou dizer agora. Esta carta causou muito desconforto aos líderes no exílio. Porque você percebe na denúncia que Deus faz, que havia falsos profetas alimentando falsos sonhos e erradas expectativas para aquelas pessoas. Era o famoso otimismo barato. Aquelas palavras vazias de significado e poder, do tipo, liga não, já já passa. O contexto aqui mostra que havia profetas que Deus os chama de falsos, diz o versículo, profetizando falsamente, usando o nome de Deus. E o que que eles estavam profetizando? E aí, entre aspas, essa palavra profetizando. Levando vocês a sonharem os próprios desejos. Pensa num cenário onde a mensagem anunciada era para fazer cosquinhas nos ouvidos e atiçar o coração daquele povo e distanciá-los do verdadeiro propósito que Deus tinha para aquele tempo, por mais traumática e dura fosse aquela terrível experiência do exílio. A Bíblia relata vários tempos de exílio. A mais conhecida e a mais explorada é o exílio no Egito, porque é de lá que Deus traz a mais profunda imagem de salvação e redenção que Ele tem para nós. Tirar-nos do exílio do pecado, do cativeiro das trevas, e em Jesus nos levar a uma vida nova, de plenitude. O deserto, a terra prometida, todas as figuras e as imagens daquela experiência do povo no deserto foram fruto de um tempo de exílio. E depois vem o tempo dos reis. Leia Crônicas, leia os dois livros de Reis, os dois de Crônicas, e você verá Deus tratando do povo e permitindo. Note que o texto diz que a palavra de Deus é: eu os enviei ao exílio. Ou seja, Deus tinha um propósito nisso. Por quê? Porque o povo precisava aprender. Por isso era necessário passar. Eu sei que é uma mensagem que, na primeira vista, parece contraditória com o sentido da graça. Mas não. Ela é justamente a preparação do valor e do poder que a graça tem. Porque se dependesse de nós mesmos, nós estaríamos exatamente onde nós nunca teríamos saído, perdidos, sem sentido. Em que direção eu olho? No que eu me firmo? No que está baseada a minha esperança? Os profetas estavam, diz o versículo 9, 8 e 9, que eles estavam alimentando sonhos segundo o desejo daquelas pessoas. Então Deus precisa tratar naquelas pessoas o que estava presente no coração delas. E olha, não tem oportunidade mais, uma ocasião mais oportuna, para que sim, levantem-se falsos profetas neste tempo e levem o povo de Deus a sonhar os seus próprios desejos. Dá uma olhadinha nas suas redes sociais, dá uma olhadinha, muitas vezes até em propagandas de igrejas. Esta é uma palavra muito presente neste tempo, né? Sonhar. Renovam-se os sonhos, alimentam-se novas esperanças. Nesse tempo nós estamos cheios de clichês, cheios de afirmações e de declarações afirmativas, positivas. E Deus está permitindo que o povo passe um tempo no exílio, porque tinha um propósito nisso. No exílio, fica claro que o sentido do que nós somos é definido pelo lugar que nós estamos e pelas pessoas à nossa volta. Olha a sua volta e examine o lugar onde você está. Define muito e fala muito sobre você. E ajuda você também a definir os próximos passos. Qual o cenário que está diante de nós? Quais são as pessoas que estão à minha volta? É sobre isso que estamos refletindo desde os mesmos momentos dessa celebração de fim de ano e de expectativas do que está por vir. Todos nós já passamos por exílio, ainda que esta realidade de um exílio geográfico, político, vamos dizer assim, né? Geopolítico, onde uma nação toma para si uma outra nação e leva a cativa para as suas terras e as obriga a viverem ali, em opressão, em injustiça, em sofrimento. E ainda que esta realidade seja muito distante para nós, porque nós não sabemos, não conhecemos o que é isso, mas pensar em exílio, sim, nós já passamos por situações de exílio em que nos sentimos deslocados, não pertencentes a determinada situação, a determinados contextos, a experiências. Muitas vezes nos vemos em situações em que dizemos: eu não estou em casa nisso aqui. Está tão desconfortável viver o que eu estou vivendo. Seja por uma dor, uma tragédia, por uma pressão, uma crise. O lugar de exílio não é necessariamente um espaço geográfico que nós ocupamos, mas pode ser, o que mais comumente é, um contexto, uma situação, uma experiência, às vezes uma emoção que nos cativa, que nos exila. Muitas vezes é um sentimento que nos aprisiona, uma experiência trágica que nos algema pelos tornozelos e nos faz arrastar a vida, porque tragédias eventualmente nos levam para experiências longe da casa, que é para nós o lugar de conforto. Sim, convenhamos, não tem lugar mais desejável e ideal do que voltar para casa. E muitas vezes alguns têm em sua casa seus lugares de exílio, pelas ofensas, pelas dores, pela injustiça, pela maldade, pelo pecado. E o que Deus está querendo tratar aqui com o povo é exatamente o que está descrito lá em Jeremias 2, eu citei recentemente, porque entendo que seja a melhor e mais completa definição de pecado, que vai além de uma lista de usos e costumes que podem mudar temporalmente. Em Jeremias 2, Deus diz, vocês cometeram dois pecados, vocês me abandonaram e construíram para vocês cisternas rachadas que não retêm a água preciosa. Isso é pecado. É quando você rejeita Deus, ignora Deus. E muitas vezes o chamado ateísmo funcional, eu gosto muito dessa expressão porque é o que nós mais vemos hoje, que é o ateísmo funcional. Você diz que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. Estou nem aí. Aliás, expressões como essa do tô nem aí, que tem, nada a ver, é assim mesmo. Isso tem destruído a nossa sociedade. Tem destruído os alicerces de uma vida em comunidade, de respeito, de justiça, de amor, de relacionamento. Porque na base do que tem, nada a ver, é assim mesmo, é que nós nos machucamos, nós nos ferimos, nós nos magoamos, tornamos indiferentes, insensíveis. A razão do exílio, segundo o livro de Jeremias, é o livro todo que trata disso. Jeremias também foi tido como um líder menor, ignorado, rechaçado, maltratado também, injustiçado, acuado algumas vezes. Mas Jeremias nunca perdeu de vista o propósito, e para o livro de Jeremias, exílio tem um propósito. Ele precisa restaurar e resgatar a estabilidade da nação e a segurança que depende exclusivamente da fidelidade ao amor de Deus. Eu grifo esta frase, peço sua atenção, porque com o passar do tempo, a mensagem mais difundida hoje é a fidelidade do amor de Deus. O que é a fidelidade do amor de Deus? Faça o que você quiser, porque Deus é amor. E Ele é fiel. Não são jargões que a gente ouve o tempo todo? Deus é fiel, Deus é amor. Então, o que isso resulta? O que tem, né? Deus é amor. Nada a ver, é assim mesmo. Ó, Deus é amor. Mas eu quero que você frise agora que eu fiz uma pequena mudança nesta frase, porque o que Jeremias vai desenvolver no seu livro, o que está em jogo aqui, nesta carta de Deus ao seu povo exilado, é que era hora de se preparar para restaurar a estabilidade de uma nação nos seus relacionamentos, na sua vida em comunidade, mas especialmente numa atitude de fidelidade, presta atenção agora, na fidelidade ao amor de Deus, que é diferente da fidelidade do amor de Deus, porque de fato é bíblico, é eterno, Deus é fiel e o amor dele não muda, então Deus é fiel no seu amor, então de fato nós vivemos a fidelidade do amor de Deus, amém para isso? O problema é que se eu faço uma pequena alteração nesta afirmação, nós agora visitamos o ponto crucial que nos leva à experiência do exílio, do desconforto, da injustiça, da insegurança, do medo, do terror, porque nós nos tornamos infiéis ao amor de Deus. Deus não muda, mas nós mudamos. Deus é fiel em amor, mas nós somos infiéis a esse amor. E o que Deus está tratando no exílio é isso. Vamos voltar? O que Deus está tratando no exílio é: existe algo que precisa ser restaurado. E todo o exílio retratado nas Escrituras, e Jeremias ressalta bem isso na sua mensagem, o seu livro todo traz isso à tona, é necessário voltarmos e saber que a nossa segurança, a nossa estabilidade, o sentido de nação, a direção de uma comunidade, ela depende necessariamente do quanto nós nos dispusermos a sermos fiéis ao amor de Deus, fiéis ao propósito de Deus, leais ao caráter de Deus, e restaurarmos na nossa vida uma identificação e uma coragem de dizer como Deus quer que eu viva, como Deus quer que eu seja. Porque em geral, no exílio, esse exílio da alma que sentimos, esse exílio da sensação de estarmos longe de casa, pelo que estamos passando, pelo que estamos vivendo, pelas poucas expectativas, pela incerteza, esta experiência do exílio, que não tem a ver com o lugar geográfico, de nos tirarmos daqui e levarmos para um outro lugar, como um povo cativo, mas muitas vezes essa rota de fuga do lugar onde nós somos levados por uma tragédia, por uma dor, como eu saio disso? A gente tem reações do tipo, não é justo. Conclusões equivocadas em que nós queremos estabelecer o nosso senso de justiça, em que nós nos outorgamos uma autoridade e uma superioridade, dizendo assim, por que comigo? E é tudo isso que Deus está tratando com o povo. Porque o povo olha para lá e ouve falsos profetas dizendo assim, fica tranquilo, vai passar rapidinho. Não, Deus é bom, vai ser por um pouco de tempo, aguenta firme aí. Mas era isso que o povo queria ouvir, mas não era isso que o povo precisava ouvir. E então, Jeremias enfrenta a sua adversidade no contexto profético, porque ele estava confrontando o que Deus chama de falsos profetas, porque estavam profetizando, levando vocês a sonharem desejos, levando vocês a sonharem vontade própria, levando você a sonhar a sua carne, a sua mente. E aí Deus fala assim, não, precisarei esperar 70 anos. Você sabe bem que na Bíblia os números têm algum significado por trás do numeral. E a ideia dos 70 anos, você sabe bem que na concepção do Hebreu 7 é o número da perfeição. Então não dá para a gente afirmar necessariamente que eram 70 anos. Mas alguns autores compreendem que é um simbolismo de que é um tempo para que o perfeito se estabeleça, o tempo da restauração, mas principalmente o tempo suficiente para que uma geração aprenda com outra geração, porque 70 anos é o tempo suficiente para haver uma mudança de mentalidade, isso nos tempos bíblicos, porque hoje a coisa acontece tão rapidamente, porque de um dia para o outro tudo muda. E muitas vezes muda no mesmo dia, intensamente. E o que Deus está dizendo no versículo 10, eu vou cumprir na Babilônia 70 anos, e então atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz vocês trazendo. Por quê? E aí Deus trabalha um plano. Porque a nossa intenção diante do exílio é, por onde eu fujo? E aí olha o que Deus fala agora. Confronta os falsos profetas que alimentavam sonhos que, na verdade, eram distantes do coração de Deus, porque eram mais próximos do coração deles. Então, quando a gente está próximo a virar um ano novo, em que a gente se sente alimentado por novos sonhos, vou resolver esse, aquele problema, agora sim vai dar certo e tal. Mas esses sonhos aproximam-se do seu coração ou aproximam você do coração de Deus? Aqueles falsos profetas diziam que o fim do exílio estava próximo, mas eles tinham uma outra direção, outro cronômetro, tinham uma outra tabela de tempo, porque o propósito dele era outro. Porque Deus tinha para restabelecer um povo. E eu fico pensando no que está por vir, numa igreja tão desfacelada como essa que vivemos e que somos hoje, uma nação dividida em meio a meio. Um tempo onde famílias se afastaram, onde pessoas de fato estão procurando rotas de fuga, seja de avião, seja de trem, seja de carro, seja moeda corrente ou qualquer outra, para onde eu vou? E aí Deus vem para o povo e o surpreende assim: para lugar nenhum. Jeremias tem uma mensagem diferente daqueles profetas falsos. E Jeremias não queria alimentar os sonhos que eram fruto dos desejos daquelas pessoas. Jeremias está declarando algo que era de Deus. E isso era um confronto com as expectativas, porque na medida em que o povo deveria procurar uma rota de fuga, o quanto mais rápido eu for embora daqui, melhor, Deus trabalha com o povo ordens totalmente diferentes. Você leu no texto? Construam casas, casem, tenham filhas e filhos, deem seus filhos em casamento, plantem pomares e comam do fruto deles, procurem a paz da cidade onde vocês estão. Agora Deus apresenta um plano que é antagônico. Ao invés do autoflagelo, da autopiedade, da vitimização tão presente no nosso tempo, onde todos somos tão sofredores, e a minha esperança está em que agora venha um herói e mude tudo, Deus está dizendo assim: calma aí, fica onde você está. Há um plano para ser vivido no lugar onde você está. E o que Jeremias está dizendo assim: não são esses sonhos segundo o desejo de vocês. É um propósito de Deus que fará com que vocês, no exílio, conheçam o que vocês ainda não conhecem: a presença de Deus. Foi necessário ser levado ao exílio para que o povo entendesse que a sua sobrevivência, que a sua subsistência, que a sua resistência é fruto única e exclusivamente da presença de Deus. E então Deus estabelece para eles um plano. Primeiro, onde vocês estão, construam casas e habitem nelas. Pode não ser o melhor lugar. Pode não ser o melhor lugar o exílio em que você se encontra hoje. Pode não ser o melhor lugar para estar olhando para o futuro próximo ou distante. Como também pode não ter sido o melhor lugar para você viver o tempo que você viveu até aqui. Mas foi o lugar onde Deus nos colocou. Não é o lugar da nossa preferência, mas é aqui que vocês viverão, diz o Senhor. E o que Deus quer dizer com construam casas e morem nelas? Eu fico imaginando o contraste, né, e o conflito, porque a Babilônia era uma cultura diferente, era uma arquitetura diferente. Quem já fez viagem ao exterior sabe que basta você passar uma fronteira, muda muito o cenário. Quem fez viagem transcultural, quem já esteve em outros países, especialmente em outros continentes, o cenário é outro. E parece que Deus está dizendo assim: aprendam com eles. Eu sei que vocês sabem construir só casas do jeito dos hebreus, mas olha aqui a arquitetura dos babilônios. Quem sabe você agora faz uma coisa mais curvadinha, um acabamento diferente. Aprenda com eles a arquitetura nova. Mas no final das contas, o que eu quero de vocês: vivam da melhor maneira. Vocês não estão aqui de passagem. E vocês não devem nutrir uma falsa expectativa de que alguém virá e vai tirar de vocês, porque vocês só sairão daqui quando eu quiser. E se cumprirá um tempo. Então Deus está dizendo: construam casas, estabeleçam raízes aqui onde vocês estão e façam o melhor que vocês puderem. Isto é o que o povo de Deus precisa aprender. O cenário é o exílio? A situação é contrária às suas expectativas? Não são os seus sonhos que estão se realizando? Como povo de Deus, nós temos a mesma tarefa, a mesma missão e o mesmo propósito. Vivam da melhor maneira necessária. Ah, mas está difícil, vai ser ruim. Não sei o que está por vir. Eu queria que os meus sonhos se realizassem. Não são seus sonhos, não são seus desejos. Deus quer, com esta mensagem ao povo no exílio: vivam da melhor maneira. Vai demorar um pouco mais. Então, enquanto vocês estiverem aqui, este plano é: que os outros vejam quem vocês são, porque o exílio não deve tirar de vocês a identidade de povo. As circunstâncias mudaram demais a igreja. Os últimos tempos, não só anos recentes, mas séculos e décadas, vieram com o passar do tempo, por usos e costumes, modismos, novidades, ineditismos. Tudo isso veio adulterando a identidade da igreja. E nunca será tarde demais, mas ao contrário, urgente demais, voltarmos ao Evangelho e resgatarmos a identidade de um povo. Eu tenho dito isso de outras vezes, que o que resgatamos nas Escrituras é que esse sentido de nação para a igreja não tem nada a ver com esta geopolítica de fronteira, de instituições. Não. A nação de Deus é espalhada nas instituições, além das fronteiras, em mercados, em empresas, em escolas, em universidades. É a igreja de Cristo que constrói casas onde está. É a igreja de Cristo que edifica morada e diz, se estabelece, dizendo assim, eu sou o povo de Deus aqui. É exílio? É contrário? É adverso? É persecutório? Mas eu estou aqui, e Deus me trouxe para cá. E eu não sei por quanto tempo isso vai levar. Mas Deus quer que o povo dele viva da melhor maneira no local onde Deus está. Quando Deus fala assim, plantem pomares e comam o seu fruto, Eugene Peterson sugere que o povo deveria entender que não é parasita. Faz parte da economia, faça parte desta vida local, empreenda neste lugar e também aprenda coisas novas. Eugene Peterson faz um comentário interessante. O povo estava acostumado com a lavoura dos hebreus, do que dava naquela terra. Você chega num lugar, você tem que aprender uma cultura, ver o que dá naquela terra, o que planta, o que não planta, o que cresce, o que não cresce. Meu sogro tem no seu jardim várias plantas. E no Natal agora ele está mostrando, ah, eu trouxe esse maracujá aqui, fulano me deu, mas não deu. Não é dessa terra. Aquele maracujá não vai dar ali, era um maracujá diferente. Ele falou assim, aqui não está dando, porque não é daqui. O que Deus está dizendo para o povo? Descubra o que dá aqui. Descubra o que floresce neste lugar. Faça parte desta economia. Influencie. Contribua. E aí eu repito a frase de Jim Peterson. Vocês não são parasitas. Mas nós nos vitimizamos no tempo do exílio. A gente fica buscando os culpados. Ah, isso não é justo, por que comigo? Quanto eu vou aguentar? Por onde eu fujo? Qual é o caminho? Qual é a rota de fuga? Deus fala assim, não, fica aí. Joga uma semente. Deus, mas eu não sei plantar nessa terra da Babilônia. Eu só sei plantar lá na terra da Palestina. Lá a acidez é outra. Lá dava azeitona, aqui não dá nada. Não, dá alguma coisa sim. Descubra o que dá. Plante e coma do fruto que vocês plantarem. Contribua. Ah, mas eu vou contribuir? Eles são meus inimigos, são meus adversários. Aí Deus piora um pouco mais a situação. Deus aperta um pouco mais, porque depois de construir casa, plantar, colher e comer a sua plantação, fala assim, casem-se. Ah, não, peraí, aí não. Não, casar não, porque eles são nossos inimigos. Mas há uma lição por trás disso. Há uma mensagem por trás disso. O que Deus está falando, vocês não são melhores do que eles. E nem eles também são piores ou melhores do que vocês. Não existe isso. Vocês estão vivendo no meio de um povo diferente. E o que vocês têm em comum é maior do que vocês têm diferenças. Talvez se Jeremias pudesse detalhar um pouco mais esta carta, assim, senta do lado dele. Pergunte quais são os seus medos. E você vai descobrir que ali existe um coração babilônico, mas que é exatamente como o seu coração. Quando Deus está dizendo para haver casamento, é que Deus está estimulando o seu povo a ter relacionamento que influencie, a relacionamento que abençoe, relacionamento que faça diferença, que frutifique fé, amor, compreensão. O ano que está por vir demandará de nós que seja um tempo de exílio, que seja um tempo de escassez, de crise. Essa semana que passou, eu estava conversando com uma pessoa que é especialista em mercado financeiro, e ele disse: olha, não depende do Brasil, não. Em janeiro vai começar uma quebradeira aí, se prepara. Não tem nada a ver com a situação política do Brasil, é o mundo. E já há prognósticos de que em janeiro, a partir de amanhã, não é questão de gasolina aumentar, não, é mundo. Então, olhe para fora. E aí você pensa assim: qual avião que eu pego para fugir disso? Quanto de reserva eu tenho? Aí Deus fala para a gente como igreja: fica aí onde você está. Porque é aí onde você está que você vai construir casas, que você vai plantar pomares e você vai ter relacionamento. E os seus relacionamentos no próximo ano precisam vencer as diferenças e saber que se o cara é de direita ou de esquerda, se ele é bonito ou feio, se ele é gordo ou magro, se ele é branco ou preto, bate um coração de gente ali. E que se você se assenta ao lado, você vai se identificar com dores, com medos, com sofrimento de alguém que precisa de acolhimento, de abraço, de relacionamento, de fé, de fruto. É isso que Deus está dizendo. Vocês estão ouvindo aí profecias que estão dizendo para você: não liga não, vai passar rapidinho. Sonhe os seus desejos, vai arrebentar, vai ser o ano da prosperidade. E Deus fala assim: não, calma. O que eu mais quero de vocês aí é que vocês frutifiquem. Frutifiquem. E aí Deus fecha este plano, este propósito, dizendo assim: procurem a paz da cidade. Como assim procurar a paz da cidade se eles não vieram em paz? Mas é bíblico, é a escritura dizendo lá em Romanos, capítulo 14, no que depender de cada um de vocês, tenham paz. E a paz para o hebreu é shalom, que literalmente é plenitude. Não tem a ver com a Rússia decretar o fim da guerra contra a Ucrânia e dizer assim: ah, agora a paz estabeleceu. Não, a guerra acabou. Mas vai ver para aquelas famílias dilaceradas, para os soldados, para as famílias de soldados que foram mortos, para a miséria agora culminada com a guerra. A guerra acaba, mas isso não significa paz. Porque paz é plenitude de vida. E onde há miséria, onde há destruição, onde há escombros, onde há injustiça, onde há opressão, onde há maldade, onde há violência, onde há abuso, onde há desrespeito, onde há encrenca, não tem paz. E o que Deus está dizendo para o povo é: procurem a paz da cidade. Vocês vão estar lá. Vocês têm que contribuir para que a saúde seja dinâmica, vibrante, uma sociedade que pulsa um propósito de Deus para relacionamentos que transformem vida por meio do amor. E ele ainda fala mais: orem pela paz. Aí vem aquele desafio, né? Eu vou orar por esse aí? A nação de Deus ora. A nação de Deus dobra os seus joelhos e clama. Como deveria ter orado. E muitos assumiram resistência sem assumir fé. E agora muitos assumem oposição sem assumir oração. E o que Deus está dizendo, não está pedindo para esse povo ser o povo da oposição, ser o povo da resistência, ser o povo da revolução. Não. Entenda, Deus tem um propósito em tudo que vocês estão vivendo. Vivam da melhor forma. Testemunhe de quem Deus é para vocês. O exílio não pode gerar a identidade de vocês como povo de Deus. E ore. Se não orou por quem saiu, deveria ter orado. E mais ainda, orar por quem vai começar. Porque pode ser que sejam por 70 anos. E Deus tem um propósito nisso, para a sua igreja, que é o seu povo, é a sua nação. É Bíblia. É Escritura. É palavra do Senhor para nós, de maneira em que a nossa oração pela paz encontra razão de ser no meio do exílio. porque a oração pela paz é Deus agindo na minha vida, revelando que eu entendo e que eu me submeto a um propósito maior que Ele tem para mim. O exílio, portanto, viver onde não desejamos e conviver com pessoas que não apreciamos, nos leva a uma tomada de decisão. A gente vai ter autopiedade? A gente vai odiar tudo ao nosso redor, porque tudo é injustiça, tudo é maldade, tudo é violência, tudo é corrupção, tudo é opressão? Ou eu, como povo de Deus, concentrarei as minhas energias e as minhas forças para que eu viva da melhor maneira possível no lugar onde eu me encontro, para dar testemunho de quem Deus é na minha vida? Muito mais importante do que o clima da Babilônia, muito mais importante do que a economia da Babilônia, muito mais importante do que os vizinhos que a Babilônia pôde dar aos exilados, o que o povo precisava entender, que naquele lugar Deus também está. Devemos descobrir o significado de ser povo de Deus em um lugar onde não queríamos estar. É um desafio para mim, é um desafio para você, igreja. Nós perdemos muito no passado, recente, porque nós lutamos com as nossas próprias armas, nós brigamos com as nossas próprias forças e nós deixamos de ser igreja inúmeras vezes, de todos os lados. Porque quando Deus nos leva para o exílio, Ele quer trabalhar em nós o caráter e a nossa identidade. O exílio não é o lugar para se perder a identidade, mas ao contrário, para nos encontrarmos e encontrarmos Deus. É por isso que Ele termina dizendo: busquem-me, vocês orarão e me buscarão, e eu os ouvirei, e vocês descobrirão quais são os meus planos. Vocês saberão que os meus planos, apesar de tudo, são planos de paz. Descobriremos que o que realmente importa e o que realmente vai importar é que o verdadeiro Deus governa a nossa vida. O dia que a igreja se quebrantar diante desta verdade e voltar à razão de ser igreja, vamos descobrir que, seja qual for o exílio, ele vai revelar, na verdade, que o que importa é que nós somos livres para perseguir a vontade de Deus, buscar o propósito de Deus de todo o nosso coração. E quando assim fizermos, Ele será achado e nós encontraremos descanso, que nunca virá dos palácios, mas virá da presença de Deus em nossa vida. É o que nós precisamos como igreja para o ano que vai começar. E é a bondade de Deus que nos guiará. O ano está próximo. Estamos caminhando para o final do nosso culto. E agora é hora de olhar para frente e confiar no que Deus diz. É Ele que sabe que pensamentos tem a nosso respeito. O futuro é totalmente desconhecido. Quando começamos 2022, eu não imaginava um décimo do que eu viveria nesse ano. Não adiantou sonhar muito se os meus sonhos foram desejos do meu coração, mas se o meu sonho principal for ser quem Deus é que eu seja, então valerá a pena sonhar. Precisamos reaprender a sonhar, porque o que os profetas estavam fazendo era levando aquelas pessoas a sonharem o equívoco, sonharem a superficialidade, sonharem os próprios desejos. E em que pese termos planos, porque é isso que Deus está falando, tenham planos. Construam, plantem, casem-se. Isso não é um plano de vida, é um plano de vida. Tenham casas, casem-se. Trabalhem, plantem, colham, comam. Isso é vida, é vida. Mas o que o povo estava sonhando é que o exílio ia ser moleza. E Deus fala assim: não. Porque o exílio vai continuar até que vocês entendam que o verdadeiro Deus é a única essência necessária para você. 2023 está chegando e eu tenho sonhos, eu tenho passos a serem corrigidos, eu tenho ideais a serem alcançados, mas eu quero que ao final de 2023 eu termine sendo melhor do que eu estou começando. E que de fato aquilo que Deus propôs ao povo no exílio seja o que eu assuma para a minha vida. Eu desejo que você assume também. Viver da melhor maneira diante de qualquer situação. Ser melhor. Relacionamentos que frutifiquem amor. Planos que glorifiquem a Deus. Uma vida que reflita a qualidade da vida do Senhor. Ele é bom. Ele não falha. E é sobre isso que nós temos cantado. Mas agora eu quero desafiar você a buscar a fidelidade ao amor de Deus. A que a sua vida reflita o compromisso, propósito, serviço, amor, entrega. Para que a sua vida e a minha vida reflitam esses planos que Deus tem para nós. Futuro e esperança. Vamos ficar de pé e nós vamos cantar esse cântico já como uma oração. Olhando para o ano de 2023, a gente tem listas, né? Mas em inglês tem a expressão to-do list, significa lista de fazeres, tarefas. Mas eu gostaria de desafiar você a ter uma outra lista. Se você quiser ter a to-do list, pode ter. Mas existe uma lista melhor. To be list. Ser. Que o ano que começa traga a identidade de Deus para a sua igreja. Que o ano que começa traga a identidade de Jesus para você, no serviço, no compromisso, na entrega, no amor, no relacionamento, no perdão, na reconciliação. Eu desejo tanto viver a reconciliação. O futuro já nos foi revelado. Sabe pelo quê? Você não sabe nada do futuro? Eu vou te contar só uma coisa. No futuro tem a ressurreição. E a ressurreição trouxe o futuro para o presente. Porque nós cremos na ressurreição, como diz o hino, né? Posso crer no amanhã. Então o ano que vem há de ser um ano de identidade. Um ano de vida. Em que você agora vai deixar um pouquinho a sua lista de sonhos e vai colocar nesta lista um pouco mais de caráter, um pouco mais de atitude, um pouco mais de integridade, tudo que for necessário para a santidade, para a piedade, para a entrega no reino, para que por você frutifique vida no exílio. Porque mesmo no exílio, Deus tem planos de paz e de esperança para o seu povo. Busque o Senhor, e Ele nos ouvirá, e Ele revelará a bondade dEle para nós.